Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Cristiano Daros.
Muito bom, excelente, boa noite para você que tá ligado na Gaúcha Serra, começando mais uma edição do Show dos Esportes, nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, temperatura neste momento 19 graus, tempo nublado, e o Show dos Esportes está iniciando a edição de número 217, com ele na co-apresentação. Cristiano Daros, tu vê que eu tô animado hoje, Daros, tudo bem?
Muito boa noite, Eduardo Costa, eu não entendo o motivo de toda esta animação se o teu time acabou sendo derrotado na tarde desta quinta-feira, mas vou me empolgar junto com você.
É, eu tava mal-humorado antes de entrar no ar, mas aí o nosso ofício é levar alegria, é levar entretenimento, informação para os nossos ouvintes, então estou renovado assim que liguei o microfone. A hora que eu desligar o microfone, volta o meu mau humor. O ouvinte não tem nada a ver com o meu mau humor, porque o Liverpool perdeu hoje, perdeu uma invencibilidade de quase 4 anos sem perder em casa. Que absurdo isso, um absurdo. Não ficou 4 anos certos sem perder um jogo em casa. Hoje perdeu essa invencibilidade, por isso que eu estava mal-humorado, por isso que Cristiano Daros citou que eu estava um pouco alegre demais para a derrota do Liverpool hoje no Campeonato Inglês. Tu estás mal-humorado ou tá de bom humor hoje, Daros?
Agora eu acho que tu estás dentro do que eu imaginava.
Muito bom.
Humor mais condizente com a situação.
É isso
aí. Eu tô aí.
É, firme e forte, né?
Exatamente. Sempre.
Igual... Ah, médio, né?
Muito posso bem, o show... É, o Show dos Esportes está começando aqui na Gaúcha Serra, programa que tem na mesa de áudio ele, Fábio Lentino. Na produção, ela, Carolina Freitas. E claro, na audiência, você, nosso ouvinte qualificado aqui do Show dos Esportes, que participa conosco, manda o seu recado, pode xingar o Eduardo Costa, pode xingar o Cristiano Daros, pode mandar o que você bem entender. Claro, se tiver algum xingamento, algum palavrão, não vou colocar no ar, mas vou colocar no ar a sua insatisfação, porque é importante a sua voz. E a participação do ouvinte é no 996-90-1220. Vou repetir para você que ainda não sabe, ou para você que sabe e está com preguiça de mandar, pegue o celular e mande o seu recado. 996-90-1220. Participe conosco aqui na Gaúcha Serra. Antes de trazermos as informações da dupla Caju, Cristiano Daros e ouvintes, tivemos um jogo encerrado na Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense venceu a Ponte Preta por 1 a 0, marcou um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo e retomou a liderança da Série B do Brasileiro. Está brigando ali ponto a ponto com a América para saber quem vai ser campeão desta edição, né, Daros?
É, e a Chapecoense era um time que é um dos mais equilibrados dessa Série B, junto do América, nesta briga, e resultados que ajudam o Juventude, já que o Operário e a Ponte Preta se aproximaram nesta rodada, por isso, para o Juventude, não podemos dizer que a rodada deu uma ajudinha.
É, apenas o Juventude que não se ajudou, como em alguns momentos isso aconteceu, né? Coisas da Série B. 8h15, vamos começar o Show dos Esportes com as informações da dupla Caju.
E a gente começa justamente com o Juventude e Eduardo Costa.
É, amanhã, 4 da tarde, tem Juventude Figueirense, jogo aqui em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Marque na sua agenda a transmissão da Gaúcha Serra, 15 para as 4 da tarde. Para esse jogo, o técnico Pintado não deve contar com o lateral esquerdo e capitão do time, Eltinho, com desgaste físico. Assim, o Helder deve retornar ao time titular, ele que foi titular contra o Brasil de Pelotas, e amanhã deve começar entre os 11 que vão para o jogo. O zagueiro Emerson está de volta, cumpriu suspensão no jogo contra o Avaí, está à disposição, deve retornar ao time titular. Problema para o técnico Pintado, continua sendo o atacante Capixaba. O jogador ainda não retornou aos treinamentos, segue em recuperação de uma lesão muscular que o tirou da última rodada, né? E dificilmente vai ter condições de jogar contra o Guarani na próxima semana, no sábado do dia 30, que é o jogo final da Série B. O provável time do Juventude, com estas situações de retornos, de ausências, para o jogo de amanhã: Marcelo Carnel, goleiro. Na defesa, Igor, Wellington ou Augusto, Emerson e Helder. João Paulo, Buchecha ou Neto. Buchecha vem com desgaste físico. Mateuzinho, Renato Cajá, Rogério ou Everton. E na frente, Rafael Grampola. Esta a provável escalação do Juventude. O Juventude joga amanhã às 4 da tarde contra a equipe do Figueirense. Jogo no Jacone. E às 7h15 da noite, amanhã, estaremos acompanhando aqui dentro do Show dos Esportes. Tem um jogo importantíssimo para o Juventude: CSA e Brasil de Pelotas, lá em Maceió. Então amanhã, se o Juventude ganhar do Figueirense, ele momentaneamente vai entrar no G4 e vai aguardar o jogo da noite entre CSA e Brasil de Pelotas. Se o CSA empatar o jogo ou perder, o Juventude ganhando do Figueirense, ele termina a penúltima rodada dentro do G4. Então, serão duas rodadas de emoção para o torcedor do Juventude, que vai ter que torcer para o Ju e dar uma secadinha no CSA, a equipe que está à frente do Juventude na Série B neste exato momento. 8h18, essas as informações do Juventude. Agora vamos saber informações do Caxias, Cristiano Daros.
Caxias que praticamente fecha o seu setor defensivo, mais duas contratações. O zagueiro Gustavo Martins, de 18 anos, que vem por empréstimo da equipe do Grêmio, jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano de 2020. E o zagueiro Henrique, de 24 anos, que estava no Avaí. Com esses dois atletas, o técnico Rafael Lacerda já conta com o Thiago Salles, Eric, o Guilherme Martins e agora o Gustavo Martins e também o Henrique. E até o Mika também, um jogador que é da categoria de base, fechando praticamente os zagueiros para a temporada de 2021, pelo menos para a Copa do Brasil e para a disputa do Campeonato Gaúcho, que começa em fevereiro, Eduardo.
Muito bem, essas as informações do Caxias. E uma informação importante de Série B aqui, acaba de confirmar a CBF: os jogos da última rodada da Série B serão todos na sexta-feira, dia 29, e não no sábado. Portanto, os jogos finais foram antecipados devido à final da Libertadores, uma atitude coerente da CBF, né? Porque teria a última rodada bem na hora da final da Libertadores e uma final brasileira entre Palmeiras e Santos. Então, a última rodada da Série B será na sexta-feira, 29, 9h30 da noite. Anotou aí, Cristiano Daros?
Está no 9h30 da noite de sexta-feira.
É isso aí.
Que belo horário. Estava tão bonito.
Maravilhoso, né? Para encerrar bem a temporada de Série B do Campeonato Brasileiro. 8h19, Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra, nesta noite de quinta-feira, 21 de janeiro, edição de número 217 do Show dos Esportes, nossa terceira temporada no ar. Vamos chamar o nosso VAR, porque você, ouvinte da Gaúcha Serra, vai definir o show. Quer saber?
E aí, nosso ouvinte, você acredita no acesso do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro? Aí você vai votar no Twitter, @gaúchaserra, no Instagram, @jornalpioneiro, ou mandando mensagem que o Eduardo Costa vai ler e vai calcular: 996-90-1220. Lembrando, o WhatsApp 54-996-90-1220. O Eduardo Costa vai anotar ali no seu papel, um voto por voto, e aí depois a gente vai dizer quem ganhou. Você acredita ou não no acesso do Juventude à Série A do Campeonato Brasileiro?
E aí, torcedor? Eu percebo muitos torcedores pessimistas, né? Porque o Juventude vem de uma goleada por 5-2 para o Avaí, uma goleada contundente, numa atuação ruim do Juventude no jogo do meio de semana. Então, vamos saber, né? O Juventude está nesse perde-ganha, né? Quando ganha em casa, o torcedor se anima. Vai para o jogo fora, perde, e o torcedor fica desanimado. Vamos ver, né, como é que vai se portar o Juventude no jogo de amanhã contra a equipe do Figueirense. Você acredita no acesso? Eu falei e eu não respondi. Tu acreditas ainda no acesso, Cristiano Daros?
Eu não sei o que te afirmar. Pra mim tudo depende de sexta-feira. No caso, amanhã.
Pois é. Pois
e aí eu te digo, Eduardo Costa. Se o Juventude vencer, eu acho que ainda vai ter chance. Se o Juventude empatar ou perder, está fora da briga.
Ah, é. Se amanhã não ganhar, aí deu, né? Aí, como diria meu pai... Exatamente. Como diria meu pai, adeus tia Chica, né? Aí não tem como. 8h21, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra nesta quinta-feira. Vamos saber agora destaques da internet com ela, Carolina Freitas. Tudo bem, Carol? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo bem? Tudo certo com o senhor? Boa noite para o Cristiano Dades, para os nossos ouvintes.
Tudo tranquilo, Carol, até a tua chegada no programa, porque normalmente quando você chega aqui no Show dos Esportes, você vem para tumultuar e trazer polêmica. Qual é o assunto em pauta hoje?
Eu acho que hoje eu peguei bem leve. Vocês estavam falando, né, sobre o confronto entre Juventude e Avaí, então eu trouxe uma informação a respeito do Avaí. Foi divulgado que os jogadores do clube organizaram uma manifestação e não treinaram hoje. Sabe qual o motivo desta manifestação, Eduardo Costa?
Qual?
Salários atrasados. Então, vi muitos torcedores do Juventude indignadíssimos nas redes sociais hoje porque o Juventude conseguiu sofrer uma goleada para um time que está com salários atrasados. O Avaí foi procurado, né, pela imprensa e confirmou os protestos. Disse que espera que os jogadores se apresentem normalmente amanhã. O clube ainda emitiu uma nota dizendo que, abre aspas, espera resolver o mais breve possível as pendências salariais em aberto. Então, né, o próximo jogo do Avaí é só no sábado, às 18h30, contra o Guarani, novamente na Ressacada. Então agora o clube está contando que os atletas se reapresentem amanhã, né, para voltar a treinar mesmo com os salários em atraso.
Só aumenta o fiasco do Juventude. Tomou 5-2 para uma equipe que está brigando aí com a direção pela questão dos salários atrasados, Cristiano Daros.
Eu discordo de vocês, não acho que é um fiasco, até porque os jogadores devem ter ouvido a promessa de vamos pagar vocês se vocês vencerem essa partida.
Não. Não sei se foi isso. Foi isso a direção prometeu?
Digo mais. Ah. Vocês estão afirmando que só porque o time está devendo 4 meses, os jogadores não são suficientemente bons para vencer uma partida.
Não, eu não estou afirmando nada. A Carol não afirmou
afirmaram
nada.
Você e Carol Freitas afirmaram isso.
Vou defender a Carol. A Carol só trouxe a informação. Quem afirmou fui eu. Eu estou afirmando. Juventude perder para um time que está com quantos meses? 3 ou 4?
4.
Quatro meses de salários atrasados, não quiseram treinar hoje, o Juventude tomou 5 desse time, é um fiasco. Fiasco, F-I-A-S-C-O, fiasco. Não acha fiasco também, Carol Freitas, ou não quer opinar também?
Eu acho que é um fiasco também, porque o Juventude, segundo a gente sabe, está com salários em dia, e o torcedor concorda conosco, Eduardo Costa, porque vi muitos torcedores enfurecidos nas redes sociais hoje com essa informação, por isso atrasou.
Não há lógica nesse pensamento de vocês. Não há lógica alguma.
Tá bom, então.
Só porque o time tá sem receber, ele tem que perder agora.
Não é questão de ter que perder, mas o modo como o Juventude perdeu, parecia que o Juventude tava desmotivado com 4 meses de salário atrasado. Tomou 5, Cristiano Daros?
Tomou 5, mas é futebol, é 11 contra 11. A motivação ali é o prato de comida de cada um. Daqui a pouco foi oferecido o prato de comida pro Avaí e eles quiseram mais do que o Juventude.
Ficou
provado isso, na verdade.
É, tá bom. O que mais, hein, Carol?
E a segunda informação é sobre as Olimpíadas, né, que eram para ter acontecido no ano passado, não ocorreram por causa da pandemia, então elas estão previstas para acontecer em julho deste ano. Mas está tendo uma repercussão não tão positiva em Tóquio. Hoje o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach, concedeu uma entrevista para falar, né, sobre o assunto, sobre os Jogos Olímpicos. O Japão decretou estado de emergência por causa da Covid no dia 7 de janeiro. Então, esse estado de emergência dura um mês, até o dia 7 de fevereiro está proibida a entrada de estrangeiros no país. E nas últimas semanas, a imprensa japonesa também fez uma pesquisa perguntando para a galera que mora lá no país se eles são favoráveis ou não a realização dos Jogos de Tóquio. 80% da população disse que não é a favor da realização dos Jogos. E ainda fui pesquisar mais a respeito. E o Japão não começou a vacinação contra o coronavírus ainda. Então a expectativa é que a vacinação inicie apenas no mês que vem, em fevereiro, com cerca de 10 mil profissionais de saúde sendo imunizados. E em massa, então, a vacinação deve começar só em maio. Os Jogos Olímpicos estão previstos para acontecer em julho. Então, maio, junho e julho, 2 meses para vacinar todo mundo. O presidente do comitê disse que não é um pré-requisito, né, que toda a população esteja vacinada para que as Olimpíadas ocorram. Disse que também não tem nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos não vão acontecer na data prevista. E ainda reiterou que a organização está totalmente comprometida e que os jogos vão ser seguros e bem-sucedidos, que é para todo mundo ficar tranquilo. A gente torce, né, para que realmente isso aconteça, né, que todos estejam seguros e não seja triste os Jogos Olímpicos.
Torcemos que a vacine seja efetivada, né, nos países e que tenhamos os Jogos Olímpicos, né, porque o ano passado foi... Não tivemos, né? Porque estávamos bem no auge da pandemia, né, Darius?
E tem outra questão, Eduardo Costa. Como é que vai funcionar os países que a vacina não avançar? Por exemplo, assim, um assim que me vem à cabeça agora rapidamente, Brasil. Se os atletas brasileiros não tiverem a vacina, que é uma tendência, o que vai acontecer? Vão deixar entrar? Não vão deixar entrar?
Isso aí não está bem explicado ainda, né? É uma questão que... deve ser explicada, né? Enfim, muitos assuntos pela frente. É isso, Carol?
Isso mesmo, viu? Peguei leve hoje, Eduardo Costa.
Imagina se fosse forte. Valeu, Carol.
Valeu.
Carol Freitas, aqui no Show dos Esportes, 8h28. E agora vamos trazer informações do jornalismo. Vamos saber informações dos números da Covid-19 nesta quinta-feira, Cristiano Daros.
Foram registradas mais 12 mortes nesta quinta-feira. Caxias do Sul teve 2, uma mulher de 60 anos e um homem de 62. As outras cidades são Bento Gonçalves, Lagoa Vermelha, Guaporé, Gramado, São Marcos, Farroupilha e Veranópolis. Com isso, já são 1.057 mortes no Nordeste do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul tem confirmados 24.357 casos positivos, sendo que 22.933 estão recuperados e, até o momento, registrados 377 óbitos devido à Covid-19, Eduardo.
8h29, agora destaques desta quinta-feira com Camila Boff.
A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou por maioria a redução do passe livre no transporte coletivo para apenas 3 dias no ano. Até ser suspenso devido à pandemia, em março de 2020, o benefício era concedido 12 vezes ao ano, todos os últimos domingos de cada mês. A Prefeitura alega que, limitando o benefício, será possível baratear o valor da passagem de ônibus em cerca de 5 centavos. E a Polícia Civil desarticulou um grupo de traficantes que planejava assassinar o prefeito Bolão e policiais de Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. Os ataques seriam uma represália a investimentos em segurança pública na cidade, como a chegada de soldados alunos da Brigada Militar, o que estaria causando prejuízos na venda de drogas. A intenção da quadrilha era efetuar os crimes após o término da temporada de veraneio. No planejamento constava o aluguel de armas e a contratação de criminosos de outras localidades para dificultar a investigação policial. 7 pessoas foram presas preventivamente.
8h30. Obrigado pelas informações, Camila. Mais destaques você tem no site do Pioneiro. Acesse o site do Pioneiro lá em GZH. Tem muitas informações. Você fica bem informado com isso. E, claro, aquilo que a gente comenta aqui na Gaúcha Serra está lá. Todas as informações para você. 8h30, Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra, atualizando as partidas da Série A neste exato momento. Jogos em andamento, já na reta final. O Fortaleza está vencendo o Santos por 2-0, gols do Juninho e do Wellington Paulista. E o Goiás, aos pouquinhos, já está dando adeus à Série A, tomando 4-0 em casa para o Ceará. Gol do Lima, do Fernando Sobral e do Vina. 2 gols do Vina. Ceará 4-0 e o Palmeiras está vencendo, ou melhor, o Flamengo está vencendo o Palmeiras por 1-0, gol contra do Luan. contra. Gol da equipe do Flamengo, portanto, jogo em andamento. E às 9 horas tem Corinthians e Sport, jogos em andamento neste momento na Série A. 8h31, rápido intervalo e na sequência estaremos de volta com mais atrações aqui na Gaúcha Serra.
O ano novo chegou e você ainda não revisou seu carro para pegar a estrada? Não perde tempo. Passa na Zé Pneus e faz uma revisão completa dos seus pneus, aproveitando nossos preços imperdíveis de pneus Goodyear em até 10 vezes. Dá uma olhada na suspensão, freios, filtros. Ah, e pode trocar o óleo também. Cuide da sua saúde mantendo as recomendações de distanciamento. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá, amigo ouvinte do Sala de Redação. Agora você também pode nos acompanhar em formato podcast. É isso mesmo. Ao final de cada programa, ele ficará disponível para você ouvir quando, onde e na hora que quiser. Então já sabe, perdeu alguma edição do Sala ou quer ouvir de novo? Vai lá em GZH ou nas plataformas de áudio. É debate, é informação, é esporte. É o Sala de Redação. Agora também em podcast.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas, como a Steck, a preferida junto aos profissionais da área elétrica, para uso residencial, comercial e industrial. Plenobras e Steck, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Steck agilizam tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção. Acesse plenobras.com.br.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 MB com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês, com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bem, estamos de volta, show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Temperatura em Caxias do Sul, 19 graus, tempo nublado nesta quinta-feira e promete chuva para os próximos dias. O Leocon informou aqui na Gaúcha durante a programação. Show dos esportes de volta, trazendo mais atrações para você. Só atualizando aqui. A Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza 2-0 diante do Santos, Goiás 0, Ceará 4, Flamengo 1, Palmeiras 0, logo mais tem Corinthians e Sport. Muito bem, vamos falar agora do Caxias do Sul Basquete, o KTO Caxias do Sul Basquete, que volta às quadras na próxima segunda-feira contra o São Paulo, às 14h, jogo lá no estádio de São Paulo. A equipe do KTO Caxias do Sul Basquete, que na última rodada venceu o Corinthians por 83-77, uma vitória importante. E nós vamos conversar agora com o alarmador do KTO Caxias do Basquete, Pedro Teruel. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Oi, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar participando aí.
Prazer é nosso, Pedro. E o que dá para falar desse confronto contra o São Paulo na segunda-feira? Como é que está acontecendo essa preparação em cima do adversário?
O São Paulo está jogando Super 8 agora, está na final, né? Vai fazer um jogo sábado aí. Como nós não ficamos no Super 8, a gente teve esse tempo para treinar. Então, é um tempo onde a gente está treinando muito, parte física, parte técnica, tudo. Então, acredito que vai ser um jogo bom, porque a gente vem de uma sequência boa de jogos.
Pedro, o que você pode afirmar justamente sobre essa sequência boa de jogos do Caxias em 2021? O time se conheceu melhor, o entrosamento melhorou, agora depois de um turno completo, né? Enfim, o que mudou nesse 2021?
Acredito que sim, né, meu? Precisa ter tempo o trabalho, e a gente veio cada um de um lugar, né? A gente não se conhecia direito, mas depois do ano que passou, o Rodrigo veio com algumas ideias novas, até de relacionamento, da gente se conhecer melhor, da gente se abrir mais um com o outro. O Chilton voltou também, que foi uma peça que estava fora, que é muito importante para o nosso time. E aí a gente começou a evoluir, começou a se conhecer, começou a jogar coletivamente. Porque eu digo assim, nosso time tem 10 jogadores e 10 jogadores bons. Só precisava desse encaixe, desse entrosamento.
Pois é, né? O último jogo do KTO Caxias do Sul Basquete foi no dia 12, vai jogar agora na segunda-feira, são praticamente aí 2 semanas, e você falou da questão do tempo, que é importante, né? O que, que foi trabalhado por vocês nessas 2 semanas desde o último jogo para enfrentar o São Paulo?
Então, primeiro a gente teve uns 2 dias de folga, que foi para recuperar, porque a gente vinha de uma sequência de jogos. Depois a gente começou a treinar todos os dias bem firme, academia, treino, tudo para poder voltar depois desses 10 dias mais forte. Então, acredito que esse período que a gente fica sem jogar é bom, muito bom para a gente treinar, aprimorar a parte física, porque depois a sequência de jogos é bem pesada.
Pedro, qual é a mudança do Caxias quando joga contra esses adversários que são favoritos a chegar na semifinal, a chegar nas quartas de final, enfim... Qual que é a diferença da mentalidade de vocês, que vocês venceram o Corinthians, fizeram um jogaço contra o Flamengo, quase venceram o Mogi também. O que, que muda para essas partidas especialmente?
Na verdade a gente, toda partida é difícil, né? A gente sabe que todo mundo pode ganhar de todo mundo, mas tem times de maior qualidade que você precisa entrar mais firme, entrar mais sério, entrar mais concentrado. Então, assim, a gente vem numa evolução, é um processo. A gente perdeu, depois a gente ganhou, mas a gente está meio preocupado com nós, em a gente melhorar, em ser um processo que a gente consiga chegar no playoff e evoluir o time com o decorrer do tempo.
Caxias do Sul Basquete teve algumas partidas que não conseguiu vencer, mas teve muito próximo disso, né? Teve uma disputa bem equilibrada com o Franca... Teve o jogo do Mogi. Como é que vocês trabalham essa questão, né, de daqui a pouco estar próximo contra o Flamengo também, que foi um grande jogo do KTO Caxias do Sul Basquete? Como é que vocês trabalham isso, né? O detalhe, daqui a pouco faltou uma bola que não caiu, um erro individual, uma situação coletiva. Como é que vocês trabalharam essas questões aí?
Na verdade, de um jogo para o outro é muito rápido, porque é dia sim, dia não. Então a gente não pode nem comemorar muito que ganhou, nem ficar muito triste que perdeu. A gente... tem que ver os erros, a gente vê os erros, estuda no dia seguinte e vai para a quadra tentar melhorar, entendeu? Mas é tudo muito rápido, no decorrer do campeonato que a gente vai se conhecendo, vai crescendo, por isso que esse período que a gente teve agora sem jogar é importante para a gente treinar, se conhecer mais ainda e voltar para a sequência agora que vai ser difícil, bem dura, né?
Pedro, como é que tá essa... tua adaptação ao Caxias, à cidade de Caxias do Sul? Tava vendo aqui os números em relação à temporada passada, tu já alcançou praticamente todos eles. O que, que mudou no Caxias? Qual é o teu papel que é diferente do que foi na última temporada fora do Sul? E como é que tá essa adaptação à cidade?
Foi a primeira vez que eu saí do estado de São Paulo, na verdade. Porra, tô gostando muito daqui, é um lugar super bacana. Assim, a gente não consegue sentir a torcida ainda, porque todo mundo fala, e hoje eu joguei contra aqui, eu sei que a torcida ela é muito quente, assim, ela é muito presente. Ainda não consegui sentir, mas pelas redes sociais a gente vê que é bacana. Mas fora o friozinho aqui, né, porque a gente que é lá de São Paulo tá acostumado com meio quente, o frio aqui incomoda a gente um pouco, mas dentro de quadra também o papel de liderança, papel de ser um dos mais experientes, junto com o Chilton, com o Ed, porque o campeonato é muito equilibrado, Caxias do Sul tem um time competitivo, tá firme, e é isso.
Você falou no início da entrevista, né, que talvez no início ali não tinha tempo para conhecer o grupo, o Rodrigo acabou fazendo algumas estratégias para que vocês se conhecessem melhor. Nesse período que vocês estão juntos aí, qual é o perfil desse grupo do KTO Caxias do Sul Basquete, dos caras que estão no teu lado aí no dia a dia, trabalhando contigo?
Então, é uma mistura de jovens com os mais experientes. Antes a gente não se conhecia muito bem, mas com o decorrer do tempo foi melhorando essa relação. Nosso time tem uma relação super boa, todo mundo, a gente brinca, na hora que tem que ser sério, é sério. Acredito que o Rodrigo, meu, teve muita importância em trazer esse negócio de relação um com o outro, fora da quadra também, porque acredito que não é só dentro da quadra que as coisas funcionam, você tem que ter uma relação, você tem que ter confiança em quem está do seu lado. E agora a gente está numa evolução aí, a gente espera os próximos jogos aí jogar de igual para igual e buscar as vitórias.
Falou essa questão do grupo estar se aproximando mais. Esses dias teve uma confraternização que a gente viu algumas fotos na rede social. Como é que está essa integração entre vocês? E, lógico, tem toda essa questão da pandemia, mas como é que vocês estão lidando com a vida normal em Caxias do Sul, tendo que manter esse afastamento, tendo poucas opções de lazer até quando tem folga, Pedro?
Na verdade, a gente mora basicamente todo mundo junto, no mesmo lugar, entendeu? Então a gente está sempre bem próximo, indo junto para o treino, voltando, almoçando junto no restaurante do Dida. Então, meu, a gente está criando uma relação muito boa e, pô, essa confraternização que vocês viram aí é uma coisa que tem que ter no time. A gente veio de uma sequência, a gente não estava bem, a gente fez reuniões, sabe? A coisa, quando começa a melhorar, a gente tem que aproveitar, entendeu? Tem que comemorar mesmo e continuar daí para frente.
8 horas 42 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Estamos conversando com Pedro Teruel, alarmador do KTO Caxias Basquete. Você disse que vocês moram juntos, vocês convivem juntos, treinam juntos, têm os momentos de lazer muitas vezes juntos. Então agora, às 8h43, aqui na Gaúcha Serra, Pedro Teruel, quem é o mais mala do grupo do KTO Caxias do Sul Basquete nessa convivência diária aí?
Ixi, mais mala? Mais mala é difícil, mas eu vou falar que sou eu então, porque eu encho o saco tanto de todo mundo. Eu sou aquele que fica pegando o pé, que enche o saco mesmo. Então eu vou falar que sou eu pra não sair ruim pra mim, beleza?
E o cara que é o mais da resenha, Pedro?
Porra, o Chutão, esse é da resenha, esse gosta de conversar, hein? Porra, é um paizão aí de todos, é o cara que eu tive a oportunidade de conhecer agora e um grande cara aí.
Já que ele é o cara da resenha, tu convive com ele, tem alguma história engraçada aí que vocês já vivenciaram nesses últimos dias, nesse período de KTO Caxias do Sul Basquete, que tu possas contar nesse horário, ô Pedro?
Porra, meu, história, porra, a gente tem um monte. Mas agora sim não tá vindo nenhuma na cabeça agora. Não,
vou te dar um tempo. No final da entrevista tu vai contar uma, se tu for lembrando alguma que apareça na tua mente. Pode ser?
Então, valeu.
Ô Pedro, como é que foi o teu ingresso no basquete? Com quantos anos tu começou a jogar?
Eu comecei a jogar, meu pai jogava no Veteranos, eu comecei a jogar em Marília com 10 para 11 anos. Aí com 13 meu pai me levou em Bauru para fazer um teste, eu achei que não ia passar, acabei passando, e aí eu saí de casa com 13 anos em Bauru, aí depois consegui ir pro Paulistano, época de juvenil, e aí consegui ir pra frente, mas foi uma caminhada muito dura.
A gente que trabalha com esporte acompanha mais especificamente o futebol e os ouvintes, enfim, o público também tem a imagem do jogador de futebol, das dificuldades, enfim, que é. Como é que é a realidade do basquete na categoria de base, no teu começo, nas dificuldades que passou? O que tu podes trazer de cenário para quem não está habituado com o basquete, Pedro?
Na verdade, as oportunidades, elas são muito poucas, elas passam muito rápido. Então, o que eu tenho para dizer, assim, é para você estar preparado. Você está preparado em qualquer lugar onde você estiver. Eu saí de lá de Marília, uma cidade do interior super pequena, sabe? Mas eu estava preparado, eu tava querendo. Então, foi assim, esteja preparado que a oportunidade, ela aparece. Para quem trabalha, para quem quer, para quem tem vontade. E é isso.
Tu falou que teu pai jogava, então é de família já esse amor pelo basquete?
É, na verdade, meu pai, ele brincava, assim, meu pai foi do atletismo, ele foi decatleta, mas ele brincava, assim, foi uma paixão mais na época do Michael Jordan ali, que eu sou de 87, aí quando eu tinha 10 para 11 anos ali, o Michael Jordan estava no auge, foi ele que fez eu ter esse amor aí.
E pelo fato de ele estar envolvido com esporte, de ter acompanhado o teu crescimento no basquete, como é que é a tua relação, como é que era a tua relação com ele na cobrança, na categoria de base, ele te cobrava muito?
Então, na verdade, assim, era mais uma amizade muito grande. Meu pai, na verdade, ele faleceu faz 2 anos, mas ele sempre me levou para fazer todos os testes, ele sempre, tipo, estava comigo, ele que me levou para esse mundo, sabe? Lembro que ele me levava no carro para fazer teste, todos os times do interior, sabe? Passava em umas, não passava nas outras, mas ele estava sempre lá comigo.
Falou antes, Pedro, que tu saiu de casa com 13 anos para jogar no Bauru, né? E a gente tá, o Eduardo falou antes sobre isso também, a gente está acostumado com essa questão do futebol, dos jogadores dormirem no clube, na concentração. Como é que é no basquete? Tu morava em Bauru num apartamento, tu morava com o responsável do clube, como é que era essa relação?
Então, na verdade, eu tinha família em Bauru e com 13, 14 anos eu fiquei na casa da minha avó, que ela morava sozinha, ela já era viúva, ela é mãe do meu pai. Aí depois dos 14 para 15 eu fui morar numa república onde todos moravam, república mesmo. Mas dali que as coisas começaram a acontecer, tinha bolsa de estudo, que isso era muito importante, a gente não ganhava salário assim, mas a bolsa de estudo era muito importante pra gente, tinha que ir bem na escola, senão o técnico não deixava jogar, era mais ou menos assim.
O que que significa o basquete na tua vida, hein, Pedro Teruel?
Porra, é tudo, amor, meu, eu amo jogar, quando eu tô de férias, eu quero jogar um racha, eu vou jogar videogame, eu jogo 2K, eu tô com meu filho, a gente tá... Não pode ver um negocinho redondo que tá tacando uma bolinha de papel, alguma coisa. Então, basquete é isso aí, é minha vida.
Qual foi o jogo que tu mais lembra, o jogo mais importante da tua carreira, o jogo mais importante da tua vida, Pedro?
Mais importante da minha vida... Acredito que foi a final do Campeonato Paulista de 2015, onde estava 1-1, e era o jogo decisivo para ser campeão, era lá em Mogi, e nós conseguimos ganhar esse jogo. Eu fiz 26 pontos, Jamal fez 23, foi onde fomos protagonista mesmo, mas tem muitos outros jogos que eu não esqueço e quero ter muito mais ainda.
Como é que o Pedro se prepara pro pós-basquete, depois que encerrar a carreira? Tem bastante tempo pela frente ainda, mas tu pensas nisso também, ô Pedro?
Ah, eu penso, né? Tem que pensar. Eu penso em mexer com basquete, eu penso estar envolvido, faz desde os 13 anos praticamente que eu saí de casa e estou envolvido com isso. Então estou tendo algumas ideias aí na minha cidade também, em alguns lugares, para continuar, tipo, tentar dar para o basquete um pouquinho do que todo esse basquete está me dando.
Tu falou antes, até olhando teu currículo, sempre jogou em São Paulo. Dentro dessa questão, Pedro, como é que tu vê essa disseminação do basquete que o NBB conseguiu fazer, times em várias partes, e agora tu também, né, jogando no sul do Brasil? Como é que tu vê a modalidade se espalhando cada vez mais pelo Brasil?
Na verdade está crescendo muito, né? Temos a segunda divisão agora, a CBB, que vai começar, e vários pontos do país, times, e não times assim que você vai lá e fala, ah, não, esse time é mais ou menos, não existe mais isso. Acredito que todo o Brasil, todo time que está no NBB, não pode ser desmerecido, todo time tem seu valor, todo time é um time forte, então é muito legal essa evolução aí, espero que continue evoluindo.
8 horas e 50 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Você comentou há pouco, Pedro, sobre o teu filho, né? Qual é a idade dele e já está preparando ele para ser o sucessor do Pedro Teruel?
É, na verdade eu tenho três filhos, o João Pedro de 10, o Lucas de 4 e a Alice de 3. É, o mais velho sempre teve em jogos, sempre gostou, sempre curtiu, tem muito talento aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Só não pode isso. Se eu pego no pé, a preguiça. Sem preguiça. Vamos treinar. Quanto mais treino, mais sorte eu tenho.
Muito bom.
Pedro, o que se pode falar dessa próxima bolha e, principalmente, como é que é jogar nessas bolhas? Qual é a grande diferença para vocês jogar dentro só num estádio contra... Só um estádio não, né? Só um ginásio. Mas enfim, como é que é atuar dentro dessas bolhas, lógico, sem público? Qual é a grande diferença disso?
É, na verdade, nossos próximos jogos agora são jogos bem duros, São Paulo, Bauru, Paulistano. Mas é aquilo, a diferença da bolha assim, a gente fica muito próximo, nós jogadores, a gente sempre está se vendo, sempre está se olhando, é um negócio muito fechado, assim, onde que você só pensa em basquete todo o tempo. Você sai do seu quarto para o vídeo, você sai do vídeo para almoçar com todo mundo, sai do almoço para o treino, do treino depois para o jogo. Então, foco 100% no basquete. E que bom que a gente teve esses dias agora para poder treinar, poder descansar, estar na nossa casa, que a gente sabe que é bom. E agora é foco total.
Muito bem. Lembrou de alguma história, Pedro? Não precisa ser exatamente...
Eu vou falar assim, ó. Na próxima eu vou contar uma boa. Tá combinado?
Ele nos deu um drible, Cristiano Daros.
Sim, nos deu um drible.
Mas uma boa.
Então tá combinado.
Beleza.
Tu vai pensar, tu não vai nos decepcionar nem os ouvintes.
Não, pode deixar.
Muito bom. Pedro Teruel, alarmador do KTO Caxias Basquete, obrigado pela tua participação conosco, pelo papo aí, gente boa demais, e sucesso pra ti aí no KTO Caxias Basquete.
Porra, obrigado aí, é um prazer estar participando. Caxias está numa evolução muito grande aí, agradeço todos os torcedores aí, e é isso aí, valeu, obrigado.
Valeu, Pedro Teruel, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, né? Bacana a gente trazer aí o histórico dele, um pouco das histórias do passado, né? Porque, como eu falei em uma das perguntas ali, Daros e ouvintes, a gente tem a concepção do jogador de futebol, mas também não imagina que o atleta de outras modalidades tenha dificuldades, e às vezes até mais, porque as outras modalidades não têm o mesmo alcance do futebol, não têm o mesmo investimento, a mesma divulgação, então é um cenário bem, bem difícil também, né?
É, a luta é completamente diferente, né, Eduardo, porque essa questão salarial é enorme, a diferença, e tu pega o basquete que agora, desde que surgiu o NBB, que ele vem tendo um crescimento, vem aumentando, antes era ainda mais complicado, e tu imagina, tu vive no país que só se fala de futebol, tu jogar todas as fichas aí...
8h54, show dos esportes, tivemos uma queda aí com o Cristiano Daros, seguidinho o Daros estará de volta aqui ao show dos esportes.
Eduardo?
Agora sim, tá me ouvindo?
Ah, voltei. Tava falando justamente sobre essa questão, né, é muita diferença, né, entre um esporte e outro, e é legal tu saber que os jogadores de basquete também, eles sofrem praticamente a mesma realidade do jogador de futebol que mora em concentração, embaixo de arquibancada de estádio, o esporte ele é quase igual, né, até chegar à fase adulta.
É, e as dificuldades também são elevadas. 8h54, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, aguardando a sua participação, mande o seu recado no WhatsApp 996-90-1220, vamos atualizar aqui a Série A do Campeonato Brasileiro. Está um F5 aqui nos jogos que estavam em andamento às 7 da noite. Ainda não estão finalizados, estão na reta final. Fortaleza vencendo o Santos por 2-0. Ceará fazendo 4-0 no Goiás. E o Flamengo 2-0 no Palmeiras. 2 Flamengo, 0 Palmeiras. Uma vitória importante do Flamengo nessa briga, né? Porque o Flamengo vinha de alguns jogos ruins e vai encostando lá no São Paulo, tá com 55 pontos agora, né, Daros?
É, vai chegando o Palmeiras não, né? O Flamengo é o maior investimento do país, ele tem que estar brigando pelo título, é inadmissível. Só que, quando tu troca de treinador, tu vai ter que saber que vai demorar para o treinador embalar. Por exemplo, o Abel Braga demorou para embalar. Para mim, o Abel Braga embalou depois que se confirmou, não. Mas, enfim, praticamente está certo. O Miguel Ángel Ramírez, quando deu toda aquela novela, Abel fica, Abel não fica, dali em diante, teve um crescimento enorme, né?
Pois é. A gente falava na abertura do programa, Daros e ouvintes, a Carol trazia informação das Olimpíadas, né? A agência Reuters está informando que o Japão concluiu que as Olimpíadas de Tóquio devem ser canceladas devido ao coronavírus. Essa informação da agência Reuters concluiu que as Olimpíadas não devem acontecer, né? O foco do governo agora é garantir que os Jogos de Tóquio no próximo ano esteja disponível, né? Que coisa! Vamos esperar mais informações sobre isso, né? E se realmente vai confirmar, se daqui a pouco, com quanto tempo de antecedência tem que haver esse cancelamento, né? Porque é uma situação complicada essa das Olimpíadas, né?
É justamente essa questão da vacina, né? Porque a vacinação em todo mundo é para grupos prioritários. Por exemplo, no Brasil, em Caxias do Sul, a notícia é que se encerra esse primeiro grupo prioritário em abril. Então, tu imagina outros países. Tem países que não começaram a vacinação até chegar nos atletas, ou se faz uma mudança na fila, né? Que também não se pode duvidar nunca. Daqui a pouco bota os atletas antes nessa fila só para garantir os Jogos Olímpicos. Seria feio? Seria. Mas, enfim.
Não, seria muito feio, né? Muito feio. Temos que ir pelas prioridades, né? Todos os países têm os seus planos de vacinação e têm os grupos prioritários, né? Então, acho que se ultrapassar essa marca aí para colocar atletas, enfim, fica feio, como o Darius falou. Terminou na Série A, Fortaleza 2, Santos 0. Gols do Juninho e do Wellington Paulista. Juninho aos 3 minutos do segundo tempo e Wellington Paulista aos 20 do segundo tempo. O Goiás perdeu em casa para o Ceará por 4-0. Lima abriu o placar aos 17 minutos. Fernando Sobral ampliou aos 47. Vina marcou aos 6 e aos 17 do segundo tempo. Os dois gols, no segundo tempo. Terminou Flamengo 2, Palmeiras 0. Luan contra PP marcaram os gols do Flamengo. E em seguidinha rola a bola para Corinthians e Sport lá na Arena Corinthians. A classificação da Série A após o massacre do Inter ontem contra o São Paulo, hein? Que vitória do Inter. O Inter é o líder, 59 pontos. O São Paulo é o segundo com 57. O Flamengo aparece em terceiro com 55. O Atlético Mineiro é o quarto com 54. O Palmeiras, que perdeu hoje para o Flamengo, é o quinto com 51. Mesma pontuação do Grêmio, que é o sexto com 51. Depois vem Fluminense, 47. Santos, 45. Ceará tem 42 pontos. Corinthians, que joga daqui a pouco com o Sport, 42. Depois tem o Bragantino, 41, 11º. 12º, Atlético Paranaense, 39. Atlético Goianiense, 39. Fortaleza aparece em 14º com 35. Sport, 15º com 32. O Bahia é o 16º com 32. E na zona de rebaixamento, Vasco, 32. Curitiba, 26. Goiás, 26. E o Botafogo, 23. Esta situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do Notícia na Hora Certa, depois da pausa aqui no Show dos Esportes, a gente vai trazer detalhes da Série B, vai falar muito do jogo de amanhã do Juventude, amanhã 4 da tarde, um jogo importante contra o Figueirense com transmissão aqui da Gaúcha Serra. Jogo que pode marcar a volta do Juventude ao G4, né, dependendo da partida do CSA contra o Brasil de Pelotas, que acontece amanhã às 7h15 da noite. Rápida pausa, vem aí Carolina Freitas para apresentar o Notícia na Hora Certa e nós já voltamos.
O coronavírus mudou a sua rotina e a nossa também.
Tu tá te comportando, Pedro? Eu queria ouvir a Jussara, ela tá aí perto.
Jussara!
Vai chamar. Vem cá. Levou o microfone da Gaúcha para a Casa dos Comunicadores.
Essa foi histórica do Sala de Redação, quero dizer. Jussara!
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Pedro se comportando? Claro, imagina!
Gaúcha, no estúdio ou em casa? A fonte da informação.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Operação prende grupo que planejava matar o prefeito e policiais de Arroio do Sal. Assassinatos seriam uma represália aos recentes prejuízos do tráfico de drogas. IPTU com desconto no pagamento de parcela única é válido só até amanhã. Os descontos oferecidos são de 15% para os imóveis em dia e 10% para os imóveis que não estavam em dia em 2020. Após tentar colocar fogo no carro onde vítima estava, homem é preso em Caxias do Sul. Ele descumpriu medidas protetivas e jogou artefato incendiário no Uber em que mulher era passageira. Temperatura em 19 graus em Caxias do Sul, tempo instável no município. Hoje teve a confirmação de mais de 10 mortes na Serra Gaúcha em decorrência de complicações ocasionadas pelo coronavírus. Esses óbitos estão espalhados por 7 municípios do Nordeste Gaúcho, que atingiu a marca de 1.057 moradores que já perderam a vida durante a pandemia. Em 21 dias de janeiro, já são 161 vítimas.
Trânsito.
Há cerca de uma hora, a Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha alertou para a remoção de um veículo no quilômetro 87 da RS-122, no sentido Caxias do Sul-Flores da Cunha, que causava bloqueios temporários nas pistas. Agora, o tráfego já foi normalizado no local.
Agora, em Pioneiro.
A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou em sessão extraordinária hoje o pacote de projetos encaminhado pelo Executivo. Das 7 matérias, 5 eram sobre o transporte público municipal. Entre as propostas, foram deliberadas questões polêmicas, como a redução do passe livre para apenas 3 dias ao ano, isenção do imposto e da taxa de gerenciamento à empresa Visate e o fim do benefício de 50% de gratuidade na tarifa de transporte para professores e funcionários de toda a rede de educação. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Gaúcha, a fonte da informação.
Nove horas, 4 minutos, voltamos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Você acompanhando o show dos esportes, estamos aguardando a sua participação no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. 996-90-1220. Tempo nublado em Caxias do Sul, 19 graus a temperatura. Falava pouco das Olimpíadas, né? A gente trazia na abertura do programa que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? O Thomas Bach, disse que não tem um plano B, que as Olimpíadas vão acontecer. Há pouco a gente trouxe informação da agência Reuters dizendo que o governo japonês afirma não ter como realizar o torneio, né? As competições das Olimpíadas e pode ser cancelada. Mesmo que não tenha um plano B por parte do COI, Cristiano Daros e ouvintes, é bom que se pense num plano B, né? Porque se o governo japonês trancar o pé e disser que não vai ter, e é uma situação lógica pela questão da vacinação que ainda não nem começou no Japão, o COI vai ter que pensar num plano B e não dá para se descartar que mude a sede das Olimpíadas. Pelo COI, não que eu ache que seja mais prudente nesse momento, né?
Eu acho que o Thomas Bach vai mudar a sede tranquilamente e apostaria ainda mais nos Estados Unidos.
Será? Será?
Eu sempre acho que eles vão levar para os Estados Unidos.
Aquelas teses, né? É, pode ser.
É que é mais fácil, né?
É, tem estrutura também, né?
Sim.
É, algo diferente vai ter que ser feito, né? Enfim, vamos aguardar. E outra, né? O ano que vem nós temos Copa do Mundo, né? Não teria como coincidir Olimpíada e Copa do Mundo no ano que vem, né? Ou teria?
Seria um ano louco, né?
Muito louco.
Olimpíadas em julho, agosto e Copa do Mundo em novembro.
É isso aí mesmo. Que loucura, né? Bom, estamos em meio a tempos difíceis em que a gente não consegue se programar para nada, né? Por causa da pandemia. E fica sem definição em relação às Olimpíadas que era para acontecer no ano passado, foi transferida para esse ano e agora tem esta indefinição, né? O COI diz que vai ter a Olimpíada, o governo japonês diz que não. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. 9 e 6. Qual?
O ciclo olímpico, né?
Ah, é. Bem lembrado,
são,
né?
São 4 anos de provas, de preparação. E aí, se for ano que vem, vai ser 2 anos para Paris 2024, porque eles não vão mudar Paris.
É uma questão bem importante, né? A gente teve as Olimpíadas que foram canceladas durante as guerras mundiais. Não é de se descartar daqui a pouco que a gente não tem Olimpíadas nesses 4 anos, né? Nesse ciclo olímpico que tu disses aí, né?
Exatamente, aí seria mais estranho ainda. Tu imagina, pra quem se preparou pra Tóquio, tem muita gente que é a última Olimpíada, né? Vou dar um exemplo aqui, acho que o Bruninho, levantador da seleção brasileira, é a última dele.
É, coisas complicadíssimas. 9 horas 7 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Você que está ligando o rádio agora ou que está conectando conosco no aplicativo GZH, está lá no site do Pioneiro, alteração da CBF, né? A CBF mudou e os últimos jogos da última rodada da Série B foram antecipados de sábado para sexta, devido à final da Libertadores, que acontece no dia 30. Então, o jogo do Juventude contra o Guarani, que seria no sábado, dia 30, vai ser contra a equipe do Guarani, na sexta-feira, a antecipação feita aí pela CBF. Amanhã, senhor Cristiano Daros, temos Juventude e Figueirense no estádio Alfredo Jaconi. A gente vai falar bastante sobre esse jogo até as 9h30. Temos algumas entrevistas para ouvirmos também sobre esse jogo. Mas antes, o Juventude, ele vem de um perde-ganha aí. Perde fora, ganha em casa. Pela lógica, claro que a gente tem que lembrar que às vezes a lógica ela não acontece no futebol, mas se a gente levar em conta a lógica que vem acontecendo nas últimas rodadas, amanhã o Juventude vence o jogo contra o Figueirense. Vai ser um jogo complicado, o Figueirense está jogando a vida na Série B, é um time difícil, o retrospecto do Juventude contra o Figueirense não está sendo nada bom, esse ano empatou lá em Florianópolis. Em 2017 e 2018, quando o Juventude teve na Série B, teve dificuldades. A última vitória foi só em 2009, na Série B de 2009. Então o Juventude tem dificuldades com o Figueirense. Mas é um jogo que o Juventude não pode pensar nem em empatar. Se empatar ou perder amanhã, deu, né? O Juventude já não vai brigar mais por acesso. E outra, o Juventude precisa melhorar o seu desempenho de jogo. O Juventude, por mais que tenha ganho do Cruzeiro na penúltima rodada, antes do jogo contra o Avaí, o Juventude não fez bom jogo. Eu entendo que tenha feito um jogo de entrega, de luta, superação, campo pesado, mas eu achei que o desempenho do Juventude não foi bom.
Eu concordo em tudo com o que o senhor falou, e principalmente se o Juventude perder amanhã e o CSA ganhar, às 9h15 da noite as 4 vagas estão definidas.
É, tem esse risco, né? Daí nem precisa jogar contra o Guarani na última rodada, mas vamos torcer que o Juventude amanhã consiga essa vitória com o Figueirense e chegue vivo na última rodada, e quem sabe chegue na última rodada no G4, porque se o Juventude vencer amanhã o Figueirense e o CSA empatar ou perder contra o Brasil, o Juventude entra no G4 e fica no G4 até a última rodada, quando vai definir o futuro contra o Guarani. E uma questão que a gente tem observado nas redes sociais, e principalmente de torcedores do Brasil, é que o Brasil não faça força contra o CSA. E aí vai uma dúvida que eu sempre quis ter, Cristiano Daro, sempre quis ter a resposta. Na dúvida eu sempre tive. Torcedores do Brasil, do Juventude, do Caxias, do Pelotas, que são os dois centros no interior mais fortes, né, dupla Caju e dupla Brapel, sempre tem o discurso anti-Grenal, né? Que acham que a dupla Grenal é favorecida, enfim. Mas aí no momento em que eles, entre eles, aí mais especificamente agora Brasil e Juventude, eles podem, entre aspas, se ajudar, o que eles querem é um ferrar o outro. E aí eu digo para os torcedores, eu não sei se os jogadores do Brasil, se a direção do Brasil não quer que o Juventude suba, enfim, não sei a mentalidade, mas estou falando do torcedor. O torcedor do Brasil, ele quer que o Juventude se exploda, e o do Juventude quer que o Brasil se exploda. Mas no momento em que eles podem, daqui a pouco, dar uma ajuda, ou enfim, se solidarizar num possível acesso do Juventude, não, o torcedor do Brasil, ele quer que o Juventude caia para a Série D, que não exista mais. Só que, ao mesmo tempo, tem um discurso incoerente da questão do anti-Grenal. É meio difícil entender um pouco a cabeça do torcedor, né?
É cabeça de torcedor, né? Basicamente, tu resumes aí, Eduardo Costa, porque amanhã o torcedor do Juventude, se vencer, vai botar uma camisa do Chavante e vai ter que torcer pelo Chavante. Não existe essa outra possibilidade. Tem que torcer e acabou. Volto ao ponto que eu discordei de você, de Carolina Freitas, veementemente. Jogador entra em campo para vencer, não entra para entregar jogo. E ali dentro de campo, o jogador mostra o seu valor. Até para daqui a pouco conseguir emprego, que muitos não têm garantido, para a próxima temporada. Principalmente o Avaí. Eles querem ir para um time que pague, pelo menos. Então, entra, ganha. E quem sabe consegue um contrato ano que vem num clube que pague em dia.
Eu também
acho que... Por isso a minha discordância de você e de Carolina Freitas.
Mas tu tá discordando de algo que eu não falei. Eu não falei que o Avaí deveria entregar porque o salário estava atrasado. Eu falei que o Juventude deveria estar mais motivado, demonstrar mais aptidão, porque ele tá com os salários em dia e está brigando pelo acesso. O Avaí ainda tinha chances, ainda tem mínimas chances de conseguir o acesso, mas está com o salário atrasado, está em crise, não treinou hoje. Foi isso que eu quis dizer. Não disse que o Avaí entregou ou deveria entregar para o Juventude. Não existe isso. Inclusive, o Brasil amanhã, eu tenho certeza que o Brasil não vai entregar. Os jogadores não vão entrar em campo para entregar. Mas acho que o Brasil vai perder, porque em situações normais o Brasil perderia para o CSA em Alagoas. Aí não tem mais nada para fazer no campeonato. Tem vários desfalques. Então, em situação normal, vai perder, ô Cristiano Davos.
Aí eu concordo contigo.
Que espetáculo!
Muito bem. 9:13, vamos ouvir o Jorginho, técnico da equipe do Figueirense, que projeta esse confronto contra o Juventude. Vamos ouvir a manifestação do treinador do Figueira.
Falar um pouco sobre a tua expectativa para este jogo diante da equipe do Juventude.
Olha, uma expectativa é a melhor possível. Não foi fácil, nós tomamos aí um tombo muito grande, que foi o jogo passado, mas já estamos recuperados, então... Concentrado para o jogo, se dedicando, lutando para conseguir essa primeira vitória, para que nós possamos tirar o nosso time desse rebaixamento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, não tenho dúvida disso. Então nós estamos prontos para a guerra, para a luta, e vamos conseguir.
Jorginho, um jogo decisivo, apenas 3 dias depois de um resultado ruim. Como mobilizar e organizar a equipe para uma partida como essa?
O jogo é decisivo como todos os outros, né? A pancada foi grande, mas nós já nos recuperamos. Já estamos de novo vivos e prontos para lutarmos, para nos dedicarmos. Como vai ser feito isso? Com equilíbrio, tendo inteligência, sabedoria, rapidez, velocidade, uma marcação forte e arriscando conscientemente, né? Eu acho que nós temos que ter essa sabedoria. Não pode arriscar igual um maluco, mas arriscar consciente, mas tendo coragem, porque nós vamos conseguir esse êxito de sairmos dessa dificuldade.
Tá aí a manifestação do Jorginho, técnico do Figueirense, senhor Cristiano Daros.
Que treinou hoje de tarde no CT do Caxias. E aí, o Eduardo Costa, vou com informação. Possível time do Figueirense, claro. É de Rodolfo Castro. Na defesa, Everton Santos, Alemão, Vitor Mendes e Renan Luiz ou Vitor Oliveira. Meio de campo começa com Giovani ou Matheus Neres, Patrick e Dudu. Diego Gonçalves, Bruno Michel, e aí o nome sensacional, Giovani Itinga. Tomara que jogue para você narrar amanhã o Giovani Itinga.
Muito bom. Tem alguns nomezinhos aí que para derrubar a dicção dos profissionais que estão nos jogos, né? Mas faz parte. O Figueirense, ele perdeu de 5-1 para o CRB, conseguiu ser pior do que o Juventude. O Juventude tomou 5x2, o CRB tomou 5x1, o Figueirense tomou 5x1 do CRB. Antes tinha vencido o Brasil de Pelotas por 3x0, e antes do jogo do Brasil tinha 3 jogos sem vencer. Perdeu para Chapecoense por 2x1, empatou em 0x0 com o CSA e tinha perdido para o Oeste por 2x1. Então o Figueirense também está numa uma situação complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Figueirense é o primeiro time na zona do rebaixamento, 39 pontos, 17º colocado. O Vitória é o primeiro time fora, com 42 pontos, ou seja, 3 pontos a mais do que o Figueirense. O Figueirense está numa situação muito delicada, inclusive pode cair nessa rodada, né?
Exatamente, era isso que eu estava abrindo aqui a tabela de classificação. Se não ganhar e o Vitória e o Náutico fizerem mais um ponto nesta rodada, o Figueirense estará na Série C do próximo ano.
É, triste fim do Figueirense aí, equipe do Figueira, que é tão representativa no estado de Santa Catarina. 9-16, e pelo lado do Juventude, vencer ou vencer, a gente vai ouvir a manifestação do atacante Rafael Grampola, atacante do Juventude, tem 13 jogos aí com a camisa alviverde na Série B, 4 gols marcados, inclusive marcou o último gol do Juventude na vitória contra o Cruzeiro, né, o último gol de vitória, né? Foi no Jacone, 1x0 diante do time mineiro. E ele conversou com Arthur D'Alegrave, assessor de imprensa do Juventude, falando desta partida importante contra o Figueirense.
O Juventude atravessa um momento de instabilidade na temporada. A equipe consegue vencer no Jacone, mas tem resultados ruins fora de casa. Porque o time teve uma queda de rendimento justamente na reta final e brigando pelo acesso?
Infelizmente, a gente oscilou um pouquinho, né, fora de casa, né? É difícil de falar o que foi, né, mas a sequência de jogos ela também não é fácil, né? Você jogar terça, sexta, depois sábado, ter que viajar. Enfim, isso não é desculpa, a gente tem que ter atenção. Mas ainda resta esperança e a gente pode reverter esses resultados ruins aí em bons resultados e conseguir nosso objetivo aí na temporada.
O Juventude tem vencido seus jogos em casa. Isso é um alento para a partida de amanhã?
Olha, acho que tudo aquilo que traz coisas boas para nós, a gente tem que pegar, né? Amanhã é um jogo decisivo, dentro de casa a gente tem feito bons jogos, somos fortes, se Deus quiser, amanhã a gente vai conseguir a vitória.
Por que o torcedor do Juventude ainda pode acreditar na equipe e no acesso?
Pode acreditar porque tem jogadores que são trabalhadores, pessoas sérias, pai de família, e a gente tem buscado isso no dia a dia, aí essa conquista.
Como foi a reação do grupo em relação à derrota para o Avaí?
Foi horrível. A gente sentiu muito, até hoje a gente sente ainda, né, dessa derrota. Mas se Deus quiser, amanhã vamos virar essa chave dessas coisas ruins aí e trazer coisas boas pra gente.
O Juventude está fora do G4 e não depende apenas de si para conquistar o acesso. Qual o peso psicológico que a derrota na última rodada trouxe ao grupo de jogadores?
Como eu disse, a derrota foi pesada, né? A gente está fora hoje do G4, mas a gente continua acreditando, porque é um ponto. Da mesma forma que a gente tem que vencer, os adversários também tem que vencer. Então, vamos fazer a nossa parte e no final vai ser feita a vontade de Deus.
Vocês já conseguiram identificar qual o problema para a série de gols sofridos na bola aérea?
Olha, a gente tem treinado bastante, né? Tem treinado, acho que isso é um caso que tem que ser resolvido sim, mas a gente tem treinado e vamos fazer o possível aí para evitar esses erros.
Quais foram os principais responsáveis pelas 5 derrotas fora de casa que deixam o Juventude sem depender das próprias forças para subir? A culpa é dos jogadores, da comissão técnica ou da direção do Juventude nos bastidores e no dia a dia com vocês?
Eu acho que cada um tem que assumir sua responsabilidade, mas a culpa é de todos. Se quando ganha, ganha todo mundo, quando perde também, perde todo mundo. Então a gente tem que estar junto nesse momento e procurar o mais rápido possível a nossa retomada aí na competição.
Como o Juventude conseguirá superar as suas dificuldades e o cansaço físico e emocional nessa reta final?
Eu acho que a gente tem que ir na vontade. Agora não tem muita coisa que fazer, não. É colocar a vontade e tentar fazer o que pode ali dentro de campo ali para conseguir a vitória.
O Juventude depende de outros adversários e passa a secar o CSA. Um tradicional rival, o Brasil de Pelotas, pode dar uma mãozinha nessa rodada, vencendo o time alagoano. Vai ter torcida para o Brasil?
Olha, acho que sim, acho que todo resultado bem-vindo que nos favorece é sempre importante, né? Então, o Brasil, até o próprio Náutico que vai jogar contra o CSA, a gente vai estar torcendo para fazer bons jogos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte também, não adianta.
Aí está a manifestação do Rafael Grampola, atacante do Juventude, falando sobre o momento alviverde e de quem é a culpa, hein, Cristiano Daros?
Eu sou da opinião, sempre, que treinador e direção não entram em campo. Lógico que o treinador tem uma participação, evidentemente, fatal nessa derrota para o Avaí e nos outros jogos, que para mim, aí é uma discussão que podemos abrir, mas enfim, eu acho que o Pintado tirar sempre um volante e colocar um atacante, o time acaba se desorganizando. Mas eu achei que... eu não sei se alguém é culpado nesse momento, bem sinceramente.
É um combo, né? Todo mundo tem sua responsabilidade, o Juventude acabou tendo alguns tropeços durante a Série B que estão ocasionando essa situação. O Juventude pode chegar na última rodada, digamos que consiga os resultados, que o CSA também consiga, o CSA suba. O Juventude pode e vai dizer depois do final da Série B que aqueles pontos lá perdidos contra o Oeste fizeram falta. Aqueles pontos lá contra a Chapecoense, que o Juventude estava vencendo, tomou um gol no final, um gol contra, fizeram falta. Do empate com o Botafogo de Ribeirão Preto também fizeram falta. Então, são vários jogos, né? Não é um jogo só que o Juventude acabou errando. Teve uma sequência de partidas em que acabou errando, que tendo tropeços. Os jogos fora de casa, ontem eu trazia o levantamento no site do Pioneiro em GZH, são poucos clubes que tiveram 5 derrotas na sequência fora de casa, entre eles o Oeste, que está na lanterna. É compreensível que tenha acontecido com o Oeste isso, mas com o Juventude não pode acontecer, né? Não pode. Os únicos times que acabaram sofrendo 5 derrotas seguidas foram o Oeste, que está já caiu, e o CRB, que está no meio da tabela. E teve times que conseguiram passar desse número, que foram 6 derrotas seguidas fora de casa. E um deles que me surpreendeu, Cristiano Daros, é o Cuiabá. O Cuiabá teve uma sequência de 6 jogos seguidos perdendo fora de casa. O Paraná, que está rebaixado, o Náutico, tu se entende, mas o Cuiabá, que está brigando pelo acesso, subiu, né? Tá, teve essa sequência negativa também. É uma situação que não tem explicação, né?
Foi na saída do técnico?
Não vou me recordar aqui. Eu vou procurar aqui e já te digo qual foi a sequência.
Teve uma sequência bastante ruim logo que saiu o Marcelo Chamusca ali. Tanto é que o Cuiabá saiu de candidatíssimo até a título para Cavalo Paraguaio, né?
Exato, exato. Saiu o Marcelo Chamusca, aí, que foi pro Fortaleza, isso, né? E chegou o Alan Al.
E o Marcelo, que já foi demitido do Fortaleza, né?
Sim.
Grande
troca. Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos isso aí, ó. Então, a sequência de 6 jogos do Cuiabá foi Guarani, foi o Sampaio, foi o Brasil de Pelotas, o Confiança, a Chapecoense e o Figueirense. 6 jogos fora de casa que perdeu na sequência. Deixa eu confirmar quem é que era o técnico aqui contra o Guarani nessa primeira partida. Contra o Guarani, o técnico era o Chamusca. Eu não vou recordar qual foi o jogo que o Chamusca acabou deixando a equipe, né? Mas contra o Sampaio Correia, deixa eu ver quem que era o técnico aqui. Atenção, se a internet ajudar, era o Chamusca ainda. Então não foi na queda do Chamusca, começou com o Chamusca ali a sequência de derrotas, Darcy.
Qual foi a data?
Foi dia 13 de outubro, começou contra o Guarani.
O Chamusca saiu, isso aí, eu consegui fechar a aba que eu tava.
Parabéns.
Com a informação.
Enquanto isso, ele confirmo, saiu... 24 minutos, primeiro tempo, Corinthians 0, Sport também 0, começou lá na Arena Itaquera.
Foi 11 de novembro que o Marcelo Chamusca saiu.
11 de novembro, então ele participou de 3 derrotas seguidas e depois o Alan Al de outras 3. O Marcelo Chamusca, Guarani, Sampaio, Brasil, e o Alan Al, Confiança, Chapecoense e Figueirense, a sequência de 6 jogos seguidos que o Cuiabá, que está aí prestes a confirmar o seu acesso matematicamente, teve também na Série B. 9h25, vamos ouvir agora o Oswaldo Pioner, vice-presidente de futebol do Juventude, já que a gente está procurando explicações, quem é culpado, por quê, por que isso, por que aquilo. Vamos ouvir o que disse o vice de futebol do Juventude nas perguntas da imprensa feitas pelo assessor Arthur Dallegrave.
Foram 5 derrotas seguidas longe do Jacone. Por que o Juventude não está conseguindo ser competitivo nos jogos fora de casa? A direção já tem um diagnóstico sobre o que está acontecendo?
É, o diagnóstico que a gente tem é que essa reta final o nosso grupo está sentindo um pouco, né? São jogos muito, 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 muito competitivos. Os outros times jogando a vida deles, uns para se manter na Série B, outros para com ainda esperança de chegar na A, e a gente está tendo alguma dificuldade. Então, além do que, não adianta a gente, não é como desculpa, e sim como um comentário, nós perdemos muitos jogadores, né? Não é de agora, mas já falamos isso, né? Perdemos o Samuel, perdemos o Wagner, perdemos o Breno, perdemos o Dalberto, agora perdemos o Capixaba, e não adianta. O nosso grupo foi um grupo montado muito enxuto, muito, muito, muito pontual, com um orçamento relativamente baixo. E aí, quando tu perde essas peças, a gente sente muito, e aí há muito desgaste. Veja que no nosso planejamento não era para o Cajá jogar todas as partidas que jogou. Nós tínhamos combinado com ele, programado, que teria alguns jogos que a gente ia poupá-lo, né, justamente para não ter tanto desgaste. E é um dos que mais tem jogado, né? Então, todas essas coisas afetam muito e os jogos, é isso que eu falei, está todo mundo jogando pela vida, alguns por interesse na tabela e outros por interesse econômico que os outros clubes de cima também estão propiciando e pedindo socorro aí para vencer o Juventude, o que é normal.
Pioneiro, o Juventude teme perder o acesso pela queda de rendimento das últimas rodadas, principalmente como visitante, e quais os motivos dessa queda?
É, claro que nós tememos, sim. A gente sabe que nós já comentamos com o grupo, comentamos entre nós, o número de chances, de oportunidades criadas que se tinha antes e como está se tendo agora. Aí se explica por uma série de coisas, né? O Juventude ficou conhecido, o Juventude é um time que está sendo muito respeitado, eles estão estudando muito o nosso time, estão jogando no contra-ataque. Então, antes era diferente, as não conheciam, a gente tinha mais espaço. Então a gente teme, sim, que se perca essa oportunidade de subir para A, mas eu volto a repetir algumas coisas. Primeiro, nós queremos muito subir para A, vamos deixar bem claro isso. Mas o que foi traçado esse ano, nós atingimos todos os objetivos. Nós não fizemos dívidas, nós vamos terminar um ano com superávit, nós fomos bem na Copa do Brasil e nós estamos na Série B de 2021 já há muito tempo. Enquanto muitos clubes estão atrás de nós com esperança de chegar na A, estão atrás de nós com esperança de chegar na A, então é essa esperança que a gente tem que se manter e acreditar que pode acontecer.
Além da goleada, a Juventude não depende mais apenas de si para buscar o acesso e deixou o G4 faltando duas rodadas para o fim do campeonato. O que fazer para que não aconteça uma desmobilização no grupo de jogadores nesses últimos dois jogos?
É, primeiro que, assim, o Juventude deixou, não é bem assim, né? Nós falamos, nós sempre brigamos para estar entre os quatro. Neste momento, nós estamos ali, juntinho dos quatro, que também era uma coisa que a gente queria, né? A gente queria muito chegar nesse momento agora de estar brigando, e nós estamos chegando brigando. Veja que está muito difícil para todo mundo, né? O CSA pontuou, mas antes ele fez três jogos e não conseguiu vencer nenhum. Então, a nossa esperança é isso, que vai ter tropeço, por isso que nós temos que focar e fazer os nossos resultados. Fazendo o nosso resultado, nós acreditamos que ainda dê.
Na tua opinião, por que ainda acreditar que o Juventude pode conseguir o acesso, mesmo com esse perde e ganha de um jogo para o outro?
Olha, a primeira coisa que nos leva a acreditar é esse grupo, né? Esse grupo é um grupo muito maduro, é um grupo consciente. Por incrível que pareça, o primeiro puxão de orelha é dado entre eles mesmos. Acaba um resultado que tu pode economizar as palavras que eles mesmos corrigem. É um grupo muito maduro e sabe o que quer. Eles estão muito preocupados com isso e sabem o que quer. Esse é um dos motivos. Um outro motivo que nos leva a acreditar é quando tu olha para trás, gente que está um ponto, dois, três, quatro atrás de nós e estão contando que eles vão chegar na Série A. Eles estão contando que vão chegar na Série A. Por que eu não vou ter esse otimismo? Se nós chegamos até agora, embolado com todo mundo, junto com todo mundo, dependendo agora de duas vitórias nossas, que era famosos 61 pontos aí, que a maioria comentava, nós vamos fazer os 61. Alguém tropeçou, nós estamos dentro. Se não tropeçou, o trabalho, nós temos consciência que foi bom. Nós estamos na Série B de novo, que era o principal objetivo, e vamos continuar trabalhando.
Aí a manifestação do Oswaldo Pioneiro, né? Quase falei técnico, o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioneiro, trazendo o panorama dele, confiando no grupo, e é compreensível que ele traga esse discurso, né? Porque ele está no dia a dia, ele tem que motivar o grupo, ele não vai para a coletiva e dizer que não confia no grupo dos jogadores do Juventude. E esse grupo já demonstrou que tem condições, né? Só o que preocupa é a queda de rendimento, a questão física, o Juventude vem sentindo. Tem jogadores que não estão demonstrando mais aquilo que já demonstraram na Série B. Tem atletas que não vinham errando, que erraram nesse último jogo, que é o caso do Carné, o caso do próprio Altinho, que foi muito mal no jogo contra o Avaí. Então são questões que preocupam, né?
Tem outra coisa, Eduardo Costa, que pode influenciar, já que influenciou na semana passada. Quer dizer, qual? Na terça-feira?
Sim.
Amanhã vai chover em Caxias do Sul.
É. Campo pesado, né?
E aí?
Exatamente. Questão física preocupa, né? Preocupa, realmente. Vamos ver o que vai ser do Juventude amanhã. 9h31, antes do nosso intervalo aqui, aquela informação que a gente trazia sobre as Olimpíadas. No início do programa, a Carol falou sobre o desejo do Comitê Olímpico de que tenha as Olimpíadas. A gente trouxe a informação que o governo japonês já teria informação, já teria a intenção de que não aconteça, né? A agência Reuters divulgou, mas a informação do jornal britânico The Times, que afirmou que o Japão busca uma forma de cancelar as Olimpíadas de Tóquio neste ano. Segundo o jornal, o governo japonês chegou a um consenso de que será muito difícil organizar o evento em meio à pandemia de coronavírus, ainda longe de ser controlada, mesmo com a fabricação de algumas vacinas pelo mundo. Há preocupação, no entanto, de evitar que o país se queime, entre aspas, com o Comitê Olímpico Internacional, e de acordo com a fonte do jornal, a intenção do Japão é sediar a competição em 2032. Em 2032, o Japão querendo, claro, não esta edição, mas uma próxima edição das Olimpíadas. Então tem toda essa questão política de interesse de uma futura Olimpíada no Japão, enfim. Muita coisa vai acontecer ainda para a gente ter essa resposta, né? Se teremos ou não Olimpíadas nesta temporada. 9h32, 32 minutos do primeiro tempo. Corinthians e Sport estão empatando em 0-0. Jogo, por enquanto, nada de gols lá em São Paulo. Intervalo e na volta teremos Maurício Reolon no espaço de opinião aqui no show.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos. Inovações que geram resultados.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Lembra quando alguém te proporcionou a primeira oportunidade profissional? Que tal fazer o mesmo agora? Conheça o programa de aprendizagem do CIERS. Invista na qualificação do seu time e fique tranquilo quanto à lei da aprendizagem. A nossa equipe te ajuda em todo o processo, da seleção ao acompanhamento das atividades. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51 3363 1000 e saiba mais.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro, e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 MB com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês, com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Eduardo Costa e Cristiano Daros.
É isso aí, estamos juntos aqui com o Show dos Esportes na Gaúcha Serra nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Enquanto estou aqui apanhando com o meu fone de ouvido e com o mouse, os dois fios se enrolaram, estou completamente emaranhado de fios. Estamos voltando com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, Cristiano Daros.
derrubando com o apresentador.
É, agora sim consegui. Muito obrigado pela sua colaboração. Temperatura neste momento...
coisa espetacular.
É, cada uma que acontece que parecem duas. Tempo nublado em Caxias, 19 graus a temperatura, teve gol do Corinthians. O Corinthians abriu o placar lá na Arena Itaquera, 1 para o Corinthians, 0 para o Sport, 34 minutos. A equipe corintiana está na frente, fazendo 1 a 0, portanto, o Timão, Corinthians. 9h36, vamos saber agora a opinião de Maurício Reolon aqui no Show dos Esportes. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Cristiano Daros e todos os amigos que nos ouvem neste momento.
Tudo certo?
Tudo tranquilo.
Tudo calmo, né? E o Juventude amanhã tem esse confronto contra o Figueirense, hein, Maurício Reolon? Aí, ó, foi pênalti, alguém apitou aí no fundo aí.
É, ah, não, o Davi Lucas tá aqui apitando um jogo. Tá tendo uma partida aqui acirrada na sala. Mas, enfim, amanhã é final para os dois, né, Eduardo Costa? O Juventude precisa da vitória para ainda ter chances de brigar pelo acesso, enquanto o Figueirense precisa da vitória para ter alguma chance, alguma oportunidade de escapar do rebaixamento. E o empate é ruim para os dois. Então não dá para se ter outra perspectiva, expectativa, a não ser um jogo tenso, um jogo nervoso e certamente não vai ser aquele confronto onde a qualidade vai prevalecer. Vai prevalecer muito mais a vontade, a dedicação, a postura que o time vai apresentar dentro de campo. Quem quiser mais a vitória, quem mostrar uma atitude melhor, tende a sair vitorioso.
Daros.
Não, eu tô aqui justamente pensando, né, no que falava o Maurício Reolon, e a única coisa que me via à cabeça é o que os jogadores falam muito, que é o prato de comida que vale amanhã. Mas, ô Maurício Reolon, o que te parece o otimismo do Oswaldo Pionero dizendo que o Juventude vai vencer as duas partidas, categoricamente dizendo vamos vencer e vamos chegar aos 61 pontos?
Eu acho que, Daros, é o papel do dirigente, né? Eu lembro agora, por exemplo, do que o Lacerda falou depois da queda, né, do Caxias na Série D. E nós questionamos ele nesse programa sobre por que eu dizer que o Caxias vai conseguir o acesso? E é o papel do treinador, é o papel do dirigente mostrar confiança no time. Então o Pionero está no papel dele, de dizer que o time vai vencer as duas e que os outros que também façam essa parte, porque nós vamos fazer. Mas no fundo ele sabe que o jogo de amanhã, para começar, é um jogo muito complicado para o Juventude, pelo que aconteceu nas últimas rodadas. O Juventude não vem atuando bem, tem muitas dificuldades ofensivas, tem a questão psicológica mesmo, depois de ter sofrido 5 gols, e aí o torcedor pode dizer, mas o Figueirense também tomou uma goleada, né? Então é um confronto onde daqui a pouco quem souber administrar melhor essa questão emocional, a questão anímica dentro da partida, pode se sair melhor de fato. Porque o Juventude, como um conjunto, mesmo com as suas dificuldades, é mais time do que o Figueirense. Mostrou isso durante toda a competição, né? Por acaso que está em quinto lugar, o Figueirense brigando para sair da zona de rebaixamento e com uma situação bem delicada. Mas dentro de um confronto onde está cada vez mais equilibrada a Série B e ninguém sabe se de fato os favoritismos se comprovam, vai valer muito essa postura do Juventude, se de daqui a pouco entrar já buscando o resultado desde o início, quem sabe sair na frente do placar, e isso pode fazer uma diferença a favor do Juventude. Não dá brecha para o Figueirense crescer dentro da partida.
E a dúvida na cabeça de Pintado nesse momento é se algum atleta que está sentindo um desgaste maior tem que ser preservado, ou daqui a pouco vai para o estouro, já que é um jogo decisivo. O que daria para pensar nesse momento, hein, Maurício?
Eu acho que tem que ter o meio termo, né? Existe a expectativa e aí quase a certeza de que o Eltinho não vá para o jogo. E aí é uma situação que vale para... Tem a parte física, que notoriamente o Eltinho ficou muito abaixo nesse jogo contra o Avaí. e também a parte, daqui a pouco, anímica, a parte da, até pelos erros cometidos no último jogo, não seria bom expor o Eltinho novamente. Então se coloca o Helder. O João Paulo, por exemplo, eu não vejo motivo para poupar o João Paulo. Então, e aí também a diferença é muito grande. O Bispo, nos últimos jogos, é um jogador voluntarioso, é brigador, está nas duas áreas. Só que a qualidade da saída de jogo é muito diferente. Então, não vejo motivos para preservá-lo. O Emerson é uma volta interessante, até por trazer uma segurança um pouco maior em relação ao Augusto. E daqui a pouco essa segurança ao Augusto pode até ajudar o Wellington. Se ele, claro, for confirmado também, é uma situação que preocupa. E do meio para frente, acho que não tem muita solução, né? Porque sem o Capixaba, o Mateuzinho é a melhor alternativa e tem que só se imaginar ou se trabalhar por um melhor aproveitamento, principalmente do Rogério. O Rogério e o Renato Cajá, com toda essa situação de desgaste, daqui a pouco ele sim pode ser uma peça a ser preservada, daqui a pouco atuar menos minutos e se colocar o Neto, mas não vejo como o Juventude buscar um resultado preservando muita gente. Não tem muito o que preservar, né? Faltam dois jogos e chegou o momento de que o Juventude precisa mais do que qualidade e mais do que ter um bom futebol, é vencer para chegar na última rodada com chance, e daí na última rodada tudo pode acontecer, independentemente de se estar um ponto atrás, de se estar na frente, se estar junto, colado no CSA. O importante é chegar vivo nessa última rodada para ver o que vai acontecer.
O Maurício Reolon vai responder a pergunta do VAR. Que eu tô com essa curiosidade, Maurício Rolon. Você ainda acredita no acesso do Juventude à Série A? Lembrando, gostei da pergunta. Você ainda acredita no acesso do Juventude à Série A?
Eu acreditei já muito mais, ô Cristian Daros. Essa derrota pro Avaí, eu acho que foi não só um banho de água fria para grande parte dos torcedores. A gente viu isso nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, foi uma clara evidência das dificuldades que o Juventude tem enfrentado aí nas últimas rodadas. Claro que se evidencia mais fora de casa do que em casa, até porque o Juventude tem conseguido fazer vitórias em casa, mas é só ver a forma como o Juventude venceu os últimos jogos em casa. Contra o Cruzeiro foi muito difícil, contra o CSA foi um gol do Roberto e depois também segurando o placar. Então, o Juventude não vem atuando bem, não passa essa confiança. Mas, por tudo que todo o campeonato atípico, uma competição diferente, muito equilíbrio, eu não duvido de nada que o CSA também possa vacilar nessas duas rodadas finais e o Juventude conseguiu acesso. Acreditar, ainda acredito, mas a situação é bem mais complicada do que era 5, 6 rodadas atrás.
Para encerrar, Maurício, a gente falava das Olimpíadas, será que não vamos ter Olimpíadas nesse ano de novo?
Eu acho que o mês de fevereiro tende a ser um tanto quanto decisivo para isso. E está acontecendo lá no Egito agora o Mundial de Handebol. Mundial de Handebol masculino. O Brasil até hoje perdeu para a Hungria na estreia da segunda fase. Mas essa competição era para ser um típico espelho, uma ideia do que se terá pela frente, pensando numa competição de alto nível. São 32 seleções reunidas lá. E já de cara, das 32 seleções que inicialmente iam disputar, duas já ficaram de fora por causa de Covid antes do torneio. Cabo Verde desistiu do campeonato por não ter jogadores suficientes por ter casos de Covid. O Brasil, por exemplo, ter o técnico, 5 integrantes da comissão técnica, mas 3 jogadores testaram positivo e não puderam viajar para o Egito. Então é bem complicado, é bem complicado. Ao mesmo tempo, tem toda uma pressão financeira, porque não realizar a Olimpíada do ano passado já causou um rombo gigantesco para o COI. E não ter novamente esse ano é um prejuízo gigante. E mesmo para os atletas, né? Mesmo para os atletas que têm vaga garantida, que têm todo um sonho, todo um trabalho, não só do dia a dia, esportivamente falando, mas financeiro envolvido. Então essa situação tem de ser muito bem trabalhada. Eu acho que até vai ser realizado, mas com muitas precauções e um trabalho muito forte de daqui a pouco uma bolha sendo formada Não sei se necessariamente todas as competições no Japão, mas eu acho que o COI vai encontrar uma forma de fazer esse ano. E aí eu não sei se necessariamente vai ser agora nesse período de junho, julho, quando está previsto.
Muito bem, Maurício Riolon, obrigado. E amanhã estamos aqui no Show dos Esportes e antes às 16h com o jogo do Juventude contra o Figueirense.
É isso aí, na matiné.
Valeu.
Valeu, até amanhã.
Maurício Riolon no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes. Estava olhando aqui no Instagram, Cristiano Daras, o Antônio Carlos Zago, ex-técnico aqui do Juventude. Ele está como técnico do Kashima Antlers, lá no Japão. E ele postou uma foto há pouco na sala da sua casa no Japão, dizendo o seguinte aqui, ó: todas as pessoas, quando chegam ao Japão, por lei, são obrigadas a ficar em casa por 15 dias. Tudo isso é uma forma de tentar conter e minimizar os casos de Covid aqui no Japão. Assistimos online aos treinos e tudo o que acontece no clube. E em casa vamos nos atualizando. Futebol continua sendo a minha vida e quando tem ele, o tempo passa rápido. Interessante, né? Ele acompanha os treinamentos e o dia a dia do clube de casa de maneira online, né?
É, mas é a tendência, né? No futebol, acho que não tanto assim, mas nas demais profissões, isso é uma tendência muito forte quando nós tivermos todos vacinados e criado a imunidade de rebanho, Eduardo Costa. Acho que essa questão de trabalhar de casa vai ser uma normalidade.
É, o home office vai ser institucionalizado, né, pela questão da pandemia.
Tá dizendo, eu acredito.
Muito bom. 9h47, 1-0 Corinthians. Jogo já no finalzinho do primeiro tempo. Gol marcado pelo Gustavo Silva aos 34 minutos. Antes de chamarmos as informações da dupla Grenal, só atualizando aqui a classificação, a situação do Corinthians com esta vitória. O Corinthians está indo a 45, está chegando à nona colocação, mesma pontuação do Santos, a equipe do Corinthians. 9h47, vamos sabendo informações da dupla Grenal. Valéria Poçamay chega com as informações da dupla Grenal.
Para a dupla, agora é tudo Grenal. Depois de uma rodada decisiva, o clássico do próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio, ganhou ainda mais importância para os planos de Grêmio e Inter na disputa do Brasileirão. O Colorado, que venceu o São Paulo por 5-1, é o novo líder da competição e chegou à marca de 7 vitórias seguidas no comando de Abel Braga. A expectativa para domingo agora fica por conta da condição de Thiago Galhardo, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Por outro lado, o técnico Abel Braga não vai contar com Caio Vidal, que ontem recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo deste domingo. Já o Grêmio, após um empate em 1-1 com o Atlético Mineiro na Arena, o time chegou a 16 jogos de invencibilidade, mas ao mesmo tempo também atingiu o número de 15 empates na competição. Para o clássico de domingo, o técnico Renato Portaluppi ganhou mais uma preocupação. Trata-se agora de Lucas Silva, que ontem deixou o gramado sentindo dores no pé esquerdo. Vale lembrar que o Matheus Henrique, que já era uma dúvida por conta de uma pancada na panturrilha esquerda, sequer ficou no banco de reservas no jogo desta quarta-feira. O Grêmio também prepara o zagueiro Pedro Jeromel, que se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita, para o clássico. Mas essas peças ainda são dúvidas para o Grenal do próximo domingo. Com as informações da dupla Grenal direto de Porto Alegre, Valéria Poçamay.
Valeu, Valéria, com as informações da dupla Grenal. Domingo tem clássico e, claro, com o futebol da Gaúcha acompanhando tudo, cobertura do Grupo RBS para o clássico de domingo, importante na briga do Campeonato Brasileiro. Faltando 11 minutos para as 10 da noite, intervalo de jogo, Corinthians vencendo a equipe do Sport pelo placar de 1-0. Corinthians vencendo, Corinthians que na semana passada tomou uma traulitada do Palmeiras e hoje está conseguindo a recuperação. Traulitada. Conhece?
Não.
Muito bem. Então, como diria um amigo nosso, joga no Google. 9h50. 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
Começando pelo Juventude, que terá duas rodadas para buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas não depende apenas de si para chegar ao objetivo. Atualmente, o Verdão ocupa a quinta colocação com 55 pontos, um a menos que o quarto colocado CSA. Para o jogo contra o Figueirense amanhã às 4 da tarde, o técnico Pintado contará com o retorno do zagueiro Emerson. Eltinho, sim, com desgaste físico, deve ficar de fora. Provável Juventude, Marcelo Carné, Igor Wellington ou Augusto, Emerson e Helder, João Paulo, Neto ou Gustavo Buchecha, Mateuzinho, Renato Cajá e Rogério ou Everton e Rafael Grampola.
E o Caxias encaminhou um acerto com dois zagueiros. Henrique, de 24 anos, que estava no Avaí, tem passagens também pelo Ipiranga. O jogador confirmou o negócio com o Clube Grená, mas só deve chegar na cidade na próxima semana, pois está em isolamento social devido ao coronavírus. O outro é o empréstimo do zagueiro Gustavo Martins, 18 anos. O atleta pertence ao Grêmio e vem por empréstimo até o final do Campeonato Gaúcho. Recentemente, ele renovou o contrato até o final de 2022 com o Grêmio.
O Juventude vive um momento de incertezas e dúvidas. Para continuar com chances de acesso, o Verdão precisa vencer as suas partidas e torcer para o CSA tropeçar. O próximo jogo é contra o Figueirense, amanhã às 4 da tarde no Jacone. Depois, enfrenta o Guarani em Campinas. Enquanto, o time alagoano recebe o Brasil de Pelotas nesta rodada e visita o Náutico na última.
O Figueirense finalizou a preparação para enfrentar o Juventude com uma atividade no CT do Caxias, hoje à tarde, no CT Baixada Rubra. Se perder no Alfredo Jaconi, o Náutico e Vitória empatarem contra Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, respectivamente, o time catarinense estará rebaixado à terceira divisão com uma rodada de antecedência.
A seleção brasileira masculina de handebol perdeu para a Hungria por 29 a 23 no primeiro jogo da segunda fase do Mundial, que está sendo disputada no Cairo, Egito. O Brasil ainda vai enfrentar a Alemanha e o Uruguai, mas não tem mais chance de classificação para as quartas de final da competição. Em 4 jogos no Mundial, o time brasileiro empatou com a Espanha e a Tunísia, além de ser derrotado por Polônia e Hungria. Nona colocada em 2019, a equipe fez a sua pior campanha no torneio desde 2011.
Depois de golear o São Paulo fora de casa, o Inter assumiu a liderança do Brasileirão com 59 pontos. O time de Abel Braga mostrou mais uma vez que sabe como garantir pontos contra as equipes que estão na ponta de cima do campeonato. No recorte, somente com os 6 primeiros colocados, os times que estão na zona de classificação para Libertadores, o Inter ainda não perdeu para nenhum dos adversários diretos.
O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem problemas importantes no meio de campo para o Grenal de domingo. Se o volante Matheus Henrique já era dúvida por conta de uma pancada na panturrilha esquerda, agora o treinador ganhou uma nova dor de cabeça. Lucas Silva, que tem dores no pé esquerdo. Se nenhum dos dois tiver condições, a dupla de marcadores no clássico será formada por Darlan e Tassiano.
O Santos divulgou hoje os critérios que adotou para convidar 25 integrantes do plano sócio-rei para assistir a final da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã. O Peixe revelou que 22 homens e 3 mulheres foram chamados pelo clube para estarem no Rio de Janeiro. Serão 6 estados diferentes representados na arquibancada santista: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.
A eliminação da Copa do Rei para o Alcoiano escancarou nova crise no Real Madrid. Jornais da Espanha repercutiam hoje o vexame histórico e falaram em fim de ciclo do treinador francês Zidane no comando do time. Por outro lado, os dirigentes do clube não indicam a tomada de decisões drásticas e devem esperar até o fim da temporada para colocar em marcha mudanças no clube merengue. Zidane também não pretende pedir demissão.
O Cruzeiro já pode planejar a temporada de 2021 sabendo efetivamente o que vai ter pela frente. O time garantiu a permanência na Série B, afastando qualquer risco de rebaixamento. E a situação mais urgente a se resolver é a sequência ou não do trabalho do técnico Filipão. Após o jogo contra o Operário, o treinador não cravou se segue ou não no Cruzeiro, apesar de ter contrato até o final de 2022. Ele disse que vai sentar com a diretoria depois dos jogos restantes da Série B para expor algumas situações e ouvir outras, definindo se fica para a próxima temporada. 10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. Aqui no WhatsApp 996901220. Participação do Renato Colombo. Boa noite, aqui é o Renato Colombo de Caxias do Sul. Olha aqui que legal, ó. Fui editor de esportes do jornal Pioneiro nos anos 90. Minha tese é de que o Juventude não vai subir para a Série A. Muito mais por culpa da direção do que comissão técnica e jogadores. Imagine o Juventude numa Série A para se manter um ou dois anos entre os grandes. O investimento seria muito alto, valores que o clube não tem. Estar na Série A e passar um vexame também não passa pela cabeça dos dirigentes. O negócio do Juventude é permanecer na Série B, estando sempre entre os 8 primeiros e gerar novos jogadores. É disso que vem a receita do clube da venda de jogadores. Imaginem gastar fortunas para ir para uma Série A e dar vexame por todo esse Brasil. Juventude está muito bem na zona de conforto da Série B e o torcedor juventudista tem que se conformar com isso. Abraço, faça uma enquete para ver o que o torcedor acha. É interessante, né? Se o torcedor prefere ficar na zona de conforto da Série B ou subir para a Série A e daqui a pouco, rapidamente, descer. A minha opinião é ir para a Série A, né? Respeito a opinião aqui do Renato, mas entendo que vá para a Série A, conviver com os grandes lá durante pelo menos uma temporada, ou quem sabe possa até ficar mais tempo. O Juventude ficou 13 anos na Série A, por que não pode daqui a pouco ficar um tempo a mais, né, Cristiano Daros?
É, aí eu tenho alguns pontos que eu concordo com ele. O meu grande receio, Eduardo Costa, é quanto se o Juventude primeiro vai aceitar que pode cair ou se não vai aceitar que pode cair. E aí vem aquelas contratações de 4 técnicos numa temporada. É isso que me preocupa. Porque aí que começa o teu gasto.
Exatamente, não pode endividar o clube, né? É a grande questão.
Ou 72 jogadores. Já aconteceu nessa cidade.
Sim,
não lembro com qual
sim,
dos
sim.
dois.
E nem Mas foi enfim. Na Série A, né?
Não foi na Série A.
É, exatamente. É isso aí, então. Juventude amanhã vai definir aí uma boa ideia do que será o seu futuro, né? Se ganhar, chega com chances na última rodada. Se empatar ou perder, aí vai depender do que o CSA vai fazer e dos outros jogos, enfim. Amanhã, 4 da tarde, estaremos aqui para contar na Gaúcha Serra esse jogo do Juventude contra o Figueirense. Só para encerrar aqui, Cristiano Daros, ó, traulitada. Diga. Golpe forte. Violento, pancada, bordoada, isso é uma traulitada.
É, traulitada foi o que tu fez ao dizer essa palavra na minha presença, justo eu, que não costumo manter muita seriedade durante muito tempo.
Ai, ai, então tá, Daros, até amanhã.
Até amanhã, 3h45 da tarde.
Estaremos aqui para o Futebol da Gaúcha, Juventude Figueirense e depois 8h10 estaremos de volta com o Show dos Esportes, mais atrações e também trazendo informações de CSA e Brasil de Pelotas. Obrigado, Daros, que esteve comigo na co-apresentação. Na mesa de áudio, Central Técnica, Fábio Lentino, na produção, Carolina Freitas. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na sequência vem aí o Notícia na Hora Certa, depois tem o Estúdio Gaúcha. Não perca o Gaúcha hoje às 20 para 7 da manhã, com a apresentação da Babiana Munhol e da Noelle Escur. Obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso. Tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.